Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada olhando para como um jornal específico, o Krakauer Zeitung, e também a versão dele de Varsóvia, o Warschauer Zeitung.
Isso.
Como eles retratavam os Volksdeutsche, aqueles alemães étnicos que viviam fora da Alemanha, né? Especificamente na região de Lublin, na Polônia ocupada ali entre 39 e 44.
Exatamente.
A ideia é tentar entender um pouco as estratégias de propaganda desse jornal, que, afinal, era um órgão oficial do governo geral nazista, né?
Sim, e é importante logo de cara diferenciar, né? Os Volksdeutsche eram definidos como alemães étnicos, mas sem a cidadania do Reich. Diferente dos Reichsdeutsche, que eram os cidadãos alemães mesmo.
Certo. E o jornal se dirigia a quem? Ao público alemão, lá na Polônia ocupada, funcionários, soldados, os próprios Volksdeutsche. Então, o jeito como esse grupo era mostrado tinha, assim, um propósito político muito claro. E a gente está se baseando principalmente num estudo acadêmico que analisou essas técnicas de... como chamam?
Framing.
Enquadramento.
Isso, é por aí. Como o jornal selecionava e apresentava as coisas para criar uma imagem específica favorável ao regime, claro.
Tá, então vamos destrinchar isso. Essa análise identificou uns pilares temáticos, umas narrativas principais para construir essa imagem. Quais eram?
Basicamente, a gente pode pensar em três eixos, sabe? Que se conectavam. O primeiro era uma releitura bem específica da história.
Como assim?
Falavam muito da colonização alemã naquela região. Schelm, Lublin, Zamost, mas sempre pintando um quadro de sofrimento sobre o domínio polonês.
Ah, entendi. Vitimização.
Exato. Chegavam a citar internações, tipo na prisão de Bereza Kartuska, que já tinha uma fama horrível antes da guerra. Aí, nesse contexto, quando começaram a emitir os documentos de identidade alemães, as Kennkarten...
As Kennkartens, sim.
Aquilo era apresentado como uma libertação. Uma restauração da identidade alemã que teria sido perdida ou suprimida.
Faz sentido como estratégia de propaganda criar essa narrativa de vítima que é resgatada e como isso se ligava ao presente e ao futuro que o regime queria para eles.
Aí entra o segundo pilar. Definir o papel deles no novo leste alemão. Os descendentes desses colonos eram, assim, essenciais para esse projeto nazista. Eram os pioneiros.
Os pioneiros.
Isso. E o terceiro pilar, totalmente conectado, eram as ações de reassentamento forçado.
Ah, as políticas de deslocamento?
Exatamente. O jornal cobria muito isso. A Heim ins Reich, Retorno ao Reich, de 1940, que trouxe Volksdeutsche de outros lugares para lá. E também a Rückgewinnung.
Que seria tipo uma recuperação de sangue alemão?
Algo assim, sim. Que buscava regermanizar a força descendentes de colonos na área de Zamost. E tudo isso era embrulhado como parte desse grande plano de germanização.
Imagino que a linguagem usada para descrever tanto as pessoas quanto essas ações devia ser bem calculada, né? Que tipo de recurso aparecia mais?
Nossa, muito calculada. A linguagem era carregadíssima. Logo em 39, já tinha reportagem descrevendo os Volksdeutsche de Schelm como homens e mulheres corajosos. Vítimas do terror polonês. Usavam hipérbole, sabe? Diziam que eram tratados como gado. Chamavam Bereza Kartuska de inferno. E a gratidão ao Führer, ao Hans Frank, o governador-geral, era um tema recorrente.
E na questão dos documentos, das Kennkarten?
Ali o foco era na identidade restaurada. Os textos mencionavam traços físicos idealizados, né? O clichê louros de olhos azuis. Valorizavam nomes alemães, documentos antigos, como prova de germanidade.
Quase uma fetichização.
Exato. E o ato em si era cercado de simbologia nazista. As fotos, as descrições, sempre com suásticas, saudações.
E essa imagem idealizada, ela se estendia para a figura do colono alemão de forma mais geral?
Com certeza. Eles eram os Kulturpioniere, os pioneiros da cultura. Um bastião no leste alemão era um exemplo do trabalho árduo. A palavra Fleißig, diligente, aparecia direto. E da pureza racial, o tal do Deutsches Blut, sangue alemão.
E sempre em contraste com os outros, imagino.
Sempre. O contraste com os vizinhos poloneses era constante. Estes eram retratados como inferiores, ineficientes. Chegavam a usar provérbios para reforçar isso, tipo, onde o vento sopra areia nos olhos do polonês, o alemão ainda semeia trigo. Uma coisa bem pejorativa.
Nossa, e usavam metáforas também.
Sim, muito. A ideia de ilhas alemãs isoladas em território estrangeiro era comum. Reforçava essa noção de separação, de superioridade, de estarem ali quase que por direito.
Fica bem claro o esforço para criar um estereótipo muito específico, né? O colono alemão étnico reassentado.
Sem dúvida. As estratégias eram variadas. Persuasão, informação superseletiva, um apelo emocional muito forte. O reassentamento forçado, que era brutal, ganhava eufemismos.
Como quais?
Chamavam de moderne Völkerwanderung, uma migração moderna dos povos. Tentavam normalizar, dar um ar de processo histórico inevitável.
Uma forma de suavizar a violência da coisa.
Exato. E usavam muitas histórias individuais. Citavam nomes, famílias, para criar exemplos concretos que reforçassem aquele modelo idealizado do Kolonist Volksdeutsch, Siedler. O objetivo final era sempre o mesmo, apresentar tudo como prova da superioridade alemã e da justeza das ações nazistas.
Então, resumindo, o que a gente vê é que o Krakauer Zeitung não estava só reportando fatos. Estava ativamente construindo uma imagem, uma realidade específica para aquele público alemão na Polônia.
Precisamente. Essa construção era fundamental para legitimar tudo. A ocupação, a violência dos reassentamentos, a própria ideologia racial nazista. Era para convencer a comunidade alemã envolvida na ocupação, os funcionários, os soldados, os próprios Volksdeutsch, de que aquilo era certo, era necessário.
Funcionava como uma ferramenta de propaganda interna, digamos assim, para justificar as ações e consolidar aquela visão de mundo.
Exatamente. Para que eles se sentissem parte de um projeto maior, supostamente justo.
Isso. E, pensando bem, deixa uma questão no ar, né? Se a gente olha para como a linguagem, como esse enquadramento foi usado lá atrás para mudar a percepção sobre um grupo e justificar políticas bem concretas, fica a pergunta, como será que a gente pode identificar ecos dessas mesmas técnicas hoje? Na mídia, nas redes, talvez sendo usadas para construir outras identidades de grupo, para legitimar outras agendas?
É uma reflexão importante, sem dúvida. Observar como a linguagem constrói realidades.
Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar a respeito.